Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 4 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Quando Herodes ouvia João, sentia-se embaraçado, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículo 20b. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa reza pelas vocações para a vida sacerdotal e religiosa nas intenções de orações para o mês de fevereiro. Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança, tema do Dia Mundial dos Avós, a ser celebrado em 27 de julho próximo. Prepararei uma exortação apostólica dedicada às crianças, diz Francisco. Beata Isabel Canori Moura, missa do cardeal Covacade nos 200 anos de sua morte. Arcebispo Mourade, novo tempo na Síria repleto de enigmas e fantasmas. Dom Martinelli, entre os Emirados, Omã e Iêmen, igrejas de imigrantes unidas na diversidade. E Colômbia, bispo de Tibú, exorta a manter viva a esperança de um futuro melhor para Catatumbo. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira está apenas começando. O Papa reza pelas vocações para a vida sacerdotal e religiosa nas intenções de fevereiro. Vamos ouvir com o colega Victor Hugo Barros.
Em fevereiro, o Papa Francisco reza e convida a rezar pelas vocações à vida sacerdotal e religiosa. No seu tradicional vídeo, elaborado pela Rede Mundial de Oração do Papa, com a colaboração da Arquidiocese de Los Angeles, o pontífice exorta que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamado para servir a missão de Cristo na vida sacerdotal e religiosa. Recordando sua própria história vocacional, ilustrada por imagens de sua juventude que se fundem a imagens dos jovens de hoje, Francisco lembra do dia 21 de setembro de 1953.
Quando
eu tinha 17 anos, era estudante e trabalhava, tinha meus projetos. Nunca pensei em ser sacerdote, mas um dia entrei na paróquia e lá estava Deus esperando. O pontífice segue recordando que Deus continua chamando aos jovens também hoje em ocasiões e modos que não imaginamos. Às vezes, não escutamos porque estamos muito ocupados com nossas coisas, com nossos projetos, inclusive com nossas coisas da igreja. O Santo Padre recordou ainda a importância da escuta e acolhida aos jovens. Francisco lembrou que nos sonhos e inquietudes da juventude também fala o Espírito Santo.
Se acompanhamos
seu caminho, veremos como Deus faz coisas novas com eles. E poderemos acolher seu chamado nas respostas que sirvam melhor à igreja e ao mundo de hoje. Por fim, Francisco reforça a confiança na juventude já manifestada em outros momentos de seu pontificado, como na exortação apostólica Christus Vivit, e convida para que toda a igreja também confie neles, reconhecendo a capacidade de suas contribuições.
Confiemos
nos jovens e sobretudo, confiemos em Deus, porque Ele chama a cada um. Rezemos para que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamado para servir a missão de Cristo na vida, seja a vida sacerdotal, seja a vida religiosa.
Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança é o tema do Dia Mundial dos Avós. Os detalhes com o colega Túlio Fonseca.
Bem-aventurado aquele que não perdeu a sua esperança. Esse é o tema escolhido pelo Papa para o 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado neste ano, no domingo, 27 de julho. A informação foi divulgada por um comunicado do Dicastério para os leigos A Família e a Vida. As palavras extraídas do livro do Eclesiástico, diz o comunicado, expressam a bem-aventurança dos idosos e indicam na esperança depositada no Senhor o caminho para uma velhice cristã e reconciliada. No Jubileu da Esperança, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco em 2021, quer ser uma ocasião para refletir sobre como a presença dos avós e idosos pode se tornar um sinal de esperança em cada família e comunidade eclesial. A celebração deste dia seguirá o Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, programado para o período de 30 de maio a 1º de junho. No ano passado, na mensagem de Francisco, escrita por ocasião do 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, com o tema Na velhice não me abandones, o Papa denunciou a disseminação de uma mentalidade individualista, na qual o idoso é frequentemente visto como um peso e um custo excessivo para a sociedade. Por isso, o Santo Padre havia convidado a superar essa visão, exortando a trabalhar por um futuro diferente no sinal da aliança entre as gerações. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida renova a todos o convite do Papa Francisco para celebrar o dia em cada diocese, dedicando as celebrações deste domingo, 27 de julho, aos idosos, promovendo visitas e momentos de encontro entre as gerações.
Francisco, prepararei uma exortação apostólica dedicada às crianças. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
No final do Encontro Internacional sobre os Direitos da Criança, realizado nesta segunda-feira no Vaticano, o Papa Francisco anunciou em seu discurso de encerramento do evento que pretende preparar uma exortação apostólica dedicada às crianças. Francisco expressou sua sincera gratidão a todos os participantes no final do Encontro sobre os Direitos da Criança.
Grazie a voi, le sale del Palazzo Apostolico oggi sono diventate un osservatorio.
Graças a vocês, as salas da residência apostólica tornaram-se hoje um observatório aberto para a realidade da infância em todo o mundo. Uma infância que, infelizmente, é muitas vezes ferida, explorada e negada, disse o pontífice. A presença de vocês, sua experiência e sua compaixão deram vida a um observatório e, sobretudo, a um laboratório. Em vários grupos temáticos, vocês desenvolveram propostas para a proteção dos direitos das crianças, considerando-as não como números, mas como rostos, sublinhou Francisco. Tudo isso dá glória a Deus e a Ele o confiamos para que o seu Espírito Santo torne fecundo e fértil, disse ainda o Papa. Cerca de 40 oradores de alto nível, entre políticos, prêmios Nobel, representantes do mundo da cultura, da economia, da igreja, do judaísmo e do islamismo, revezaram-se na mesa oval montada na Sala Clementina para o Encontro Internacional sobre os Direitos da Criança. Um evento desejado pelo Papa Francisco e organizado pelo Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, dividido em duas sessões e marcado por 7 painéis temáticos. O Papa, depois de ter aberto o encontro na manhã de segunda-feira com um longo discurso no qual reiterou a importância da vida, da infância, dos sonhos das crianças e também dos seus silêncios, concluiu os trabalhos com o anúncio de uma exortação apostólica dedicada às crianças com o objetivo de dar continuidade ao compromisso lançado nesta segunda-feira no encontro e promovê-lo em toda a Igreja.
Este empenho e promovê-lo em toda a Igreja. Ho intenzione di preparare un'esortazione dedicata ai bambini.
O Santo Padre citou o padre Ibrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa, que falou pouco antes. Em particular, o Papa disse que ficou impressionado com a frase "As crianças nos observam". Foi também o título de um filme famoso, "As crianças nos observam", acrescentou, em referência ao famoso filme de 1944 de Vittorio De Sica. "As crianças nos observam para ver como seguimos na vida", sublinhou Francisco. No início do encontro, na parte da tarde, o Papa leu alguns trechos da carta que, na manhã de segunda-feira, um grupo de crianças das escolas católicas de Roma, da comunidade indonésia e das escolas da paz de Santo Egídio e Auxílio deram a ele junto com alguns desenhos. "Querido Papa Francisco, escrevemos a você em nome das crianças de toda a terra", diz a carta lida pelo Papa. "Queremos agradecer porque você se preocupa conosco e com o nosso futuro, nos ama e nos protege. Muitas crianças sofrem por causa da fome, da guerra, da cor diferente da pele e pelos desastres ambientais. Queremos um mundo mais justo, sem divisões entre os povos, entre ricos e pobres, entre jovens e idosos", continua a carta. "Um mundo que seja também mais limpo, onde a poluição não destrua as florestas, não suje o mar e não mate tantos animais. Entendemos que é mais importante salvar a terra do que ter muito dinheiro." A exortação apostólica sobre as crianças, anunciada nesta segunda-feira pelo Papa Francisco, será a oitava do seu pontificado, começando com a Evangelii Gaudium, de 2013, e terminando com o Sela Confiança, de 2023. Será um novo capítulo de um magistério marcado pela atenção a uma categoria frágil e vulnerável, vítima de abuso sexual e não só, de exploração, de violência, crianças privadas da infância, da brincadeira e do tempo livre, como destacado em muitos painéis nesta segunda-feira. O Papa também dedicará um evento jubilar às crianças nos dias 24 e 25 de maio, na expectativa da segunda edição da Jornada Mundial da Criança, após a primeira realizada em maio passado no Estádio Olímpico de Roma, ocasião em que o Papa reiterou que, neste mundo de guerras, é sempre possível fazer a paz. E fazer a paz a partir da contribuição dos pequeninos, de suas necessidades e de seus desejos.
No dia 4 de fevereiro, a Igreja celebra a memória litúrgica da Beata Isabel Canori Moura, mística romana e mãe de família, pertencente à Ordem Terceira Trinitária, que morreu em Roma há 200 anos. O aniversário será comemorado com uma solene liturgia presidida pelo cardeal Jorge Jacob Covacade, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, na igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, onde são conservados os restos mortais da Beata. Em seus escritos místicos, encontramos uma mulher de oração assídua, de introspecção, capaz de olhar a realidade de sua própria vida e os eventos sociais que a cercam com olhos muito diferentes dos nossos, com os olhos voltados para o céu. Em troca, Jesus a conduz, por meio de graças místicas, a uma compreensão de sua história e da história da humanidade em um plano espiritual que a transcende. O fato de já saborear na terra a intimidade divina que esperamos gozar no céu permite que a Beata perceba em sua oração as cenas evangélicas, tal como realmente se passam nela, como quando sente sua cabeça repousar no peito do Senhor no cenáculo. Ela assiste à morte de seus coetâneos, não com o distanciamento próprio daqueles que aqui veem a morte como uma perda, mas com o posterior itinerário da alma rumo à pátria celeste, em vista de seu fim eterno, continuou o postulador. Da mesma forma, os acontecimentos históricos da Igreja e da sociedade são vividos não como notas de crônica, mas como uma verdadeira batalha para implementar o reino de Cristo nesta terra. Ela nos pede para buscar essa visão divina que nos dá a possibilidade de viver com uma nova esperança todas as situações boas ou ruins da existência, porque, como repete o Papa Francisco, a esperança não é otimismo, ela tem um nome: Jesus. E nós também podemos tirar desse exemplo uma lição para nossas próprias realidades. Arcebispo Mourad, novo tempo na Síria repleto de enigmas e fantasmas. Os detalhes com o colega Jackson Erpin.
Começou uma nova era para a Síria e, novamente, é um momento difícil. O arcebispo Jacques Mourad fala calmamente, como sempre. O monge da comunidade Gideir Marmuzá, filho espiritual do padre Paulo Dalólio, passou um mês em cativeiro jihadista do Estado Islâmico em 2015. Talvez essa experiência tenha tornado ainda mais transparente sua visão cristã sobre as coisas. E hoje, como arcebispo sírio católico de Homs, as coisas que vê e ouve sobre o sofrimento da Síria não condizem com o retrato predominantemente traçado pela mídia, especialmente do Ocidente. Aquela que fala de uma bem-sucedida e contínua mudança de regime, com novos líderes de origem islâmica, buscando acreditação internacional após o colapso do bloco de poder que agrupou-se por mais de 50 anos em torno do clã Assad. Na narrativa midiática predominante, por exemplo, não aparece a violência generalizada e o medo que, mais uma vez, começaram a tomar conta de boa parte do povo sírio. Uma violência, admite Jacques Murad, que parece uma armadilha na qual caem todos aqueles que aqui conquistam o poder. Nas últimas semanas, explicou a agência FIDES, o arcebispo sírio católico de Homs, há pessoas que desapareceram, as prisões se enchem e lá dentro não se sabe mais quem está vivo ou quem está morto. Há torturas infligidas em público àqueles acusados de conivência com o regime que caiu. E também vários casos de jovens cristãos ameaçados e seviciados nas ruas, na frente de todos, para incutir terror e forçá-los a abjurar a própria fé e se tornarem muçulmanos. Crimes esses que ocorrem longe de Damasco, onde os jornalistas estão concentrados. As coisas não estão bem e Dom Murad tem a impressão de que ninguém pode fazer nada para sair desse novo tempo de medo e vingança. Eu, diz ele, acolho as pessoas, procuro encorajar, consolar, peço que tenham paciência, busco soluções. Durante o período de Natal, acrescentou o arcebispo Jacques, visitei nossas 12 paróquias, incluindo aquelas dos povoados, para encorajar, para guardar a esperança juntos. Houve encontros agradáveis com diferentes grupos. Mas quando a violência aumenta, nossas palavras e nossos apelos pedindo paciência não conseguem convencê-los. O cardeal Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicasteri para as Igrejas Orientais, visitou recentemente a Síria como enviado para o Papa para testemunhar a proximidade do sucessor de Pedro às comunidades cristãs, que vivem esse momento do martirizado caso sírio com uma carga adicional de preocupações em comparação àquelas sofridas por outros sírios. O regime anterior, explica Dom Murad, apresentava-se como defensor dos cristãos. Diziam, se formos embora, os fanáticos voltarão. Agora, muitos sacerdotes estão pessimistas em relação ao futuro. A minha resposta é sempre a mesma. De qualquer forma, a situação continua incomparável ao anterior, quando houve crimes inimagináveis. Mas desde que passaram a ocorrer novas violências, há quem diga. É verdade o que Bashar al-Assad dizia. O resultado é que agora, mais do que antes, muitos cristãos não veem outra saída senão emigrar, ir embora da Síria. E para nós é difícil dizer que devemos viver na esperança. Nós tentamos, mas as pessoas não acreditam em nossas palavras. O que eles vivem e o que eles veem é muito diferente. Nas igrejas, desde a queda do regime de Assad, tudo parece continuar como antes em muitos aspectos. Missas, procissões, orações e obras de caridade. Os novos detentores do poder não impuseram regras coercitivas que, de alguma forma, tenham afetado a vida cotidiana da igreja. Jacques Murad diz que não sabe o que acontecerá daqui para frente. Enquanto isso, ele continua caminhando. Também ele, como outros bispos, encontrou representantes das novas forças que dominam o território. Discursos tranquilizadores, mas depois as coisas não mudam.
Igrejas lotadas, a fé como uma força para a vida e não simplesmente um valor agregado. O testemunho de Dom Paulo Martinelli, vigário apostólico do Sul da Arábia, presente em Abu Dhabi para a entrega do prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, é o de uma comunidade eclesial viva e multiétnica entre os Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen, com fiéis provenientes de mais de 100 países, capaz de viver profundamente a experiência da unidade na diversidade. Entrevistado pela mídia vaticana, Martinelli enfatiza os contextos extremamente variados nos quais ele é chamado a atuar. O muito, muito difícil do Iêmen, extenuado por 10 anos de guerra civil, onde restam poucos cristãos, mas a comunidade eclesial é apoiada pela presença das irmãs de Madre Teresa de Calcutá, que fazem um grande trabalho de caridade. Há também a comunidade totalmente imigrante de Omã e a mais ampla dos Emirados Árabes Unidos. Diferentes idiomas, culturas, tradições espirituais e rituais, mas as celebrações cristãs são tão apreciadas que é difícil acolher todos os fiéis nas 9 paróquias espalhadas pelo território. O vigário observa a participação intensa no catecismo e a participação igualmente apreciada dos pais, que anseiam por comunicar a fé a seus filhos. Comunidades eclesiais migrantes, portanto, onde a fé apoia as pessoas em seus caminhos diários, acolhendo aqueles que, em seu país de origem, deixaram tudo para trás. Simplicidade, mas também tenacidade, são os valores daqueles que participam da vida da igreja local para serem testemunhas críveis do Evangelho em meio a esta sociedade. Voltando aos eventos atuais, Dom Martinelli relembra as comemorações dos 6 anos da assinatura, em fevereiro de 2019, do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e a convivência comum, com a presença do Papa Francisco e o grão-imame de Al-Azhar, Muhammad Ahmed Al-Tayeb. Um documento de crescente atualidade, cuja recepção se concretiza na Casa da Família Abraâmica, o complexo interreligioso que inclui uma igreja católica doada a Francisco pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, uma mesquita e uma sinagoga. É também um local para encontros ecumênicos que ajudam a caminhar juntos, a conhecer, respeitar e valorizar as diferentes tradições religiosas. Portanto, viver ativamente o documento não é uma utopia, mas algo extremamente concreto e real, enfrentando dificuldades juntos e experimentando a beleza de um caminho compartilhado. Uma moldura na qual se insere o prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, nascido em 2019 após a assinatura do documento durante a viagem apostólica do Papa aos Emirados Árabes Unidos. Um prêmio que este ano foi para a ONG World Center Kitchen, por seu trabalho de fornecer ajuda alimentar a comunidades afetadas por crises humanitárias. A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, por suas ações decisivas na área de mudanças climáticas, e o inventor etíope-americano Emin Bekele, de 15 anos. O prêmio é inspirado em Zayed bin Sultan al-Nayan, considerado o pai da nação, que inspirou a criação dos Emirados Árabes Unidos. Uma personalidade extremamente interessante, dotada de uma visão cosmopolita, capaz de unir 7 Emirados e de ter, desde o início, a intenção de criar uma nação aberta e multicultural, onde muitos migrantes, portadores de diferentes culturas e religiões, são acolhidos. Em menos de uma semana, violentos confrontos entre guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ELN, e grupos dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, causaram uma centena de mortes e milhares de deslocados na região de Catatumbo, no nordeste da Colômbia, na fronteira com a Venezuela. Trata-se da pior onda de violência dos últimos tempos. O bispo de Tibú, Dom Israel Bravo Cortés, exortou os que fomentam a violência armada a cair em si, a perceber que matar uns aos outros, derramar mais sangue em território que sempre foi manchado pelo sangue de homens e mulheres inocentes, não é o caminho certo. Devemos nos dar conta de que esse não é o caminho certo, implorou o prelado em um apelo recente. O bispo Dom Bravo explicou que a origem do atual confronto se deve às diferenças entre as duas forças revolucionárias da região e os grupos ilegais em guerra com o Estado colombiano. Além disso, o prelado de Tibú enfatizou que o problema da pasta de coca que eles produzem e o controle do território estão degenerando a situação. Um dos fatores desencadeadores foi a morte de uma família, pai, mãe e o filho de 8 meses. Respeitem a vida e parem o massacre, endossaram os bispos do país. O que está acontecendo constitui uma clara violação do direito internacional humanitário, diz uma nota da Conferência Episcopal da Colômbia, SEC, referindo-se aos deslocamentos forçados que estão ocorrendo devido à violência. Os guerrilheiros estão atacando diretamente a população civil. Camponeses, indígenas e afrodescendentes estão suportando o peso do conflito, não apenas em Catatumbo, mas em várias partes da Colômbia. A violência está semeando um rastro de dor, medo e desespero nas comunidades. A Diocese de Tibu disponibilizou algumas instalações do seminário e o Centro Papa Francisco, criado há alguns anos a fim de ajudar os migrantes venezuelanos, para receber pessoas deslocadas de vários vilarejos que fogem da violência armada. Alguns migrantes colombianos também estão se refugiando em comunidades venezuelanas. O bispo Dom Bravo estima que as graves consequências desses confrontos levarão a um deslocamento em massa de crianças, famílias desesperadas, pessoas deixando o território em direção à cidade de Cúcuta, bem como a enormes perdas devido ao abandono de fazendas de criatório, casas que ninguém mais cuidará e um grande clima de desolação e medo. Aqui estamos nós, peregrinos de esperança para encontrar Jesus Cristo com as vítimas da violência e dos conflitos armados, disse o bispo de Tibu, confiante de que este tempo de jubileu da Igreja Católica ajudará a manter viva a esperança em um futuro melhor para os territórios de Catatumbo. É urgente combater a ilegalidade e os grupos armados com estratégias que priorizem os direitos humanos e a prevenção da violência e, em particular, dar seguimento aos acordos de paz assinados, concluem os bispos da Conferência Episcopal Colombiana. No final do Ângelus de domingo, 26 de janeiro, o Papa Francisco expressou sua proximidade para com a população e assegurou-lhes suas orações. Vejo com preocupação a situação na Colômbia, particularmente na região de Catatumbo, onde os confrontos entre grupos armados causaram muitas vítimas civis e mais de 30 mil pessoas deslocadas. Expresso minha proximidade e rezo por elas. Foram as palavras do pontífice diante dos fiéis reunidos na Praça São Pedro. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!